apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Está começando agora mais um Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou Israel Mazacorati, estudando com você, com o professor Itamir, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje chegando no capítulo 4, versículos 15 a 17, falando sobre arrebatamento. Um assunto curioso para muita gente, professor Itamir.
Exatamente. O arrebatamento tem trazido muitas polêmicas entre nós cristãos e talvez hoje possamos esclarecer alguns detalhes sobre isso. Um abraço a você, Israel, um abraço a cada um dos nossos ouvintes e o nosso desejo de que, de fato, esse seja um assunto que você possa ter um pouquinho mais de conhecimento a partir desse programa.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Quem quer esclarecer algumas dúvidas, professor Itamir, sobre o arrebatamento, é o nosso ouvinte Caetano, da cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. Ele nos mandou a seguinte pergunta com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Eu vou primeiro ler o texto de Tessalonicenses e depois eu leio a pergunta do Caetano.
Ok, vamos lá.
Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A pergunta do Caetano foi: Paulo se enganou ao dizer que ele estaria vivo quando Jesus voltasse? Essa pergunta do Caetano é interessantíssima, né, professor Itamir? Porque a gente sabe que desde lá do passado tinha um pessoal que dizia que Jesus não ia voltar porque estava demorando demais, não é?
É verdade.
A gente lê isso na segunda carta de Pedro, por exemplo,
sim,
não foi?
Sim. E aí, aqui nós estamos percebendo que Paulo tem uma outra visão, né? Parece que Paulo está querendo que pare de sofrer, pare de ser jogado num cesto para descer de uma cidade para outra.
Chega de pedra.
Chega de pedra, chega de prisões, eu quero logo estar com o Senhor e vamos lá. Então, olha, como que é o nome do nosso querido ouvinte mesmo?
Caetano.
O Caetano. Caetano é uma boa pergunta e realmente nós podemos perceber no apóstolo Paulo, na sua escatologia,
que é essa parte, escatologia, hein?
Que é essa parte da teologia, né? O assunto que trata sobre Deus de uma maneira geral, teologia, o estudo sobre Deus, a sua revelação. A escatologia, ela trata sobre as coisas do fim. É um dos capítulos que nós estudamos quando nos preparamos, né? Para pregar, para ensinar, enfim. Escatologia trata sobre os eventos do final dos tempos. E aí nós percebemos que um dos assuntos dentro da escatologia é realmente essa questão do arrebatamento. E o que nós percebemos, então, nesse texto que o Caetano nos mandou, é que nós temos uma certa ordem quando isso acontecer. E a ordem é essa: primeiro os mortos em Cristo, primeiro aqueles que já morreram sendo cristãos, eles ressuscitarão primeiro para virem com o Senhor Jesus pelos ares para buscar aqueles que estarão vivos naquela ocasião. Sabemos até agora, no ano 2013, por exemplo, que o Senhor Jesus ainda não voltou. Aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Isso é, na verdade, nós dizemos isso, mas eu sei que tem muita gente crente que até gostaria que Jesus demorasse um pouquinho mais, porque eles estão cheios de planos e querem cumprir os seus planos, embora a vida com Cristo realmente será muito melhor.
Pois mas é, dependendo de como está a vida da pessoa, o céu pode esperar um pouquinho, né?
Então, mas de qualquer maneira, a ideia, né, o sentido certo é que nós ansiamos por isso, inclusive João diz lá em Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito bem, e o que Paulo entendia é que a volta do Senhor Jesus se daria ainda enquanto ele estivesse vivo. Provavelmente Paulo aqui nessa época em que ele está escrevendo Tessalonicenses, ele é um homem de 30 e poucos anos, eu não sei se tinha 40, talvez 40 anos, por volta de 35 a 40 anos. E nós sabemos que Paulo viveu até os 65, 66, no máximo 70 anos. Então, ele está esperando que o Senhor Jesus volte mais ou menos nessa época aí, dentro de uns 30 anos, mais ou menos. E, na verdade, não era só Paulo que pensava assim. Toda a igreja primitiva, no comecinho da sua história, né, que lemos lá em Atos e assim por diante, todos tinham essa expectativa de que Jesus voltaria bem rapidamente, bem logo. E, na verdade, isso não aconteceu. Estamos agora aqui há 21 séculos daqueles fatos tão marcantes como a crucificação, a glorificação do Senhor Jesus, a vinda do Espírito Santo, e nada disso aconteceu. Você lembrou bem no começo do programa, Israel, mencionando aquela passagem de Pedro, quando muita gente fala, não vai acontecer nada não, porque até agora não aconteceu e não vai acontecer mesmo. Não, na verdade, cremos claramente que o Senhor Jesus voltará, mas vai voltar no seu devido tempo.
Bom, algumas coisas ainda precisam de esclarecimento com base nesse texto aí de 1 aos Tessalonicenses. Então, até o próximo bloco.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Voltamos com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, sobre arrebatamento. Professor Itamir, uma das questões que a gente sempre levanta é o seguinte, com relação aos mortos, aqueles que dormiram, como o texto bíblico costuma dizer.
Certo.
A preocupação com os mortos é tão grande, isso sempre foi uma questão religiosa universal. Por exemplo, os egípcios antigos tinham o costume de mumificar os seus mortos,
isso,
né?
Isso.
É, pensando na eternidade e assim por diante. Uma das grandes preocupações é essas. Então,
inclusive, eles colocavam alimentação e tal, ali nas tumbas, né?
As pirâmides, aquelas
Exatamente.
Coisas incríveis lá, né?
Isso.
Obras realmente muito belas.
Obras faraônicas.
Faraônicas. Agora, os Tessalonicenses, aí é que a coisa é interessante. Por quê? Os Tessalonicenses, como a gente viu nos programas anteriores, principalmente nos primeiros, eles tinham se convertido a Deus, largado os seus ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Significa, então, que existe uma nova realidade em termos de mundo espiritual e até mesmo de pós-morte para eles.
Com certeza.
Então, é plausível que essa seja uma dúvida real de qualquer pessoa que se converte a Cristo. Ou seja, quando eu morrer, o que acontece?
Isso,
né?
Isso.
Então, pensando nesse texto, o que o senhor pode dizer para nós sobre esse assunto? Qual resposta o senhor daria? Olha, quando a gente morrer, vai acontecer o quê?
Olha, o que vai acontecer exatamente eu não sei, porque ainda não morri.
Ainda bem, né?
Mas certamente nós temos algumas dicas bem interessantes na palavra de Deus. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1 que ele até pode morrer e ele até prefere morrer e estar com Cristo. E isso nos indica o seguinte, que logo após a nossa morte, nós estaremos na presença do Senhor Jesus. Isso também podemos tirar daquela palavra que o Senhor Jesus disse para aquele ladrão. Alguns chamam ele de bom ladrão. Eu não sei se tem bom ladrão, né? Mas pelo menos aquele ladrão arrependido, tá certo? E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A partir desses dois textos, mas a gente poderia mencionar muitos outros, que não é o caso agora, nós temos algumas indicações de que, a partir do momento do nosso falecimento, do nosso fechar de olhos aqui, físicos, nós já estaremos com os olhos abertos na presença do Senhor Jesus. E isso me indica o seguinte, nós não estaremos ainda, e nós vamos estudar ainda nessa primeira carta aos Tessalonicenses e na segunda carta também, nós vamos estudar que nós só estaremos na presença de Deus, completamente na presença de Deus, quando toda a história, quando todo o plano de Deus tivesse cumprido. Portanto, nós não estaremos na presença de Deus ainda, mas eu creio que nós estaremos nesse lugar que a gente pode chamar de paraíso, ou eu chamo muitas vezes de antessala do céu. Nós já estaremos
sala VIP, sala VIP, que é de aeroporto.
Numa sala especial, aguardando os eventos cronológicos da nossa história, quando o Senhor Jesus voltar. E aí então, nós os mortos, isso é, quem já estiver morto, dormindo em Cristo, nós ressuscitaremos e estaremos voltando com o Senhor para buscar a igreja que estaria viva ainda naquela ocasião. Então, nós estamos num momento, eu creio que quando nós falecemos, nós estaremos num momento, num lugar, num estado em que já estaremos já usufruindo das bênçãos celestes, mas ainda não completamente definidos na presença de Deus, na sala do trono, para toda a eternidade. Mas o que eu gosto de perceber nesse texto é o versículo 18, que o Caetano não nos mencionou. O versículo 18, em vez de nos trazer uma certa ansiedade e preocupação, ele dá uma palavra muito gostosa para nós.
Consolem-se uns aos outros com essas palavras.
Então, essa argumentação, esse tema, essa conversa sobre morte, sobre o que vai acontecer depois da morte, não é alguma coisa que deve nos trazer preocupação ou incertezas, mas deve nos trazer alegria e contentamento, consolo, porque sabemos que um dia estaremos para sempre com o Senhor. É interessante o finalzinho do versículo 17. Seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Essa é a grande expectativa de todos nós salvos por Jesus Cristo. Você vai descobrir o que vai acontecer logo quando você morrer. Portanto, agradeça a Deus que você estará para sempre com o Senhor Jesus.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.